Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Começando mais uma vez o programa Sons do Brasil aqui para você que está aí curtindo todo domingo esse nosso programa. Estamos recebendo um convidado aqui, um artista que vem mostrar o seu trabalho e falar com a gente a respeito dele. Queria apresentar aqui o nosso convidado de hoje, que tem um projeto que dá nome a tudo isso, que é o projeto Guaiamum. E o mentor disso tudo, está aqui com a gente hoje, é o Daniel Ribeiro. Daniel, seja bem-vindo aos Sons do Brasil.
Prazer, brigadão pelo convite, pelo espaço aí.
Legal. Hoje estamos escrevendo o nosso capítulo número 107. A gente fala que o Sons do Brasil, em algum momento, vai virar um livro.
Ótimo.
O capítulo 107 é você que vai assinar pra gente.
Que legal, tá demais.
Já dando início nesse papo aqui, Guaiamum, explica pra gente o que é esse projeto, de onde surgiu essa ideia e que hoje já é concretizado.
Bom, eu sempre toquei guitarra em bandas. Eu venho do rock, assim, né? É o que eu gosto mais. Eu sempre toquei violão em casa, né? Estudava violão clássico e comecei a estudar violão folk, né? Um jeito bem diferente de tocar, né? Se você estudou clássico, um pouco de choro e coisa assim, então não tem absolutamente nada a ver, né? Tudo errado, na verdade. não pode fazer assim. Muita gente nem sabia que eu tocava, assim. Então eu comecei a compor as músicas que iriam fazer parte do Guaiamum em 2006. Eu compunha por compor, sabe? Tocava numa banda de post-rock, quase instrumental, né? Quando tinha voz, as músicas tinham 13 minutos, tinha 2 minutos de voz num pedacinho no meio, sabe? E fui escrevendo essas músicas e elas moravam na gaveta, assim, no meu quarto, né? O meu plano era fazer um EP, né? Na verdade. Tinha 3 músicas, eu falei, mas usa um EP maiorzinho, né, umas 5, aí de repente tinha uns 5, 6, aí falei, poxa, 6 é quase um disco já, né.
Por que não?
Por que não, exatamente. Eu ia empurrando com a barriga, assim, cara, e um dia veio a oportunidade, veio um desafio que um amigo meu lá de Maceió, o Vitor Almeida, me passou, e ele faz um festival muito legal lá, chama Lab, e eu já tinha tocado no Lab com outras bandas que eu tocava. E ele falou, vem aí com o Guaiamum. Eu falei, mas velho, você tem os demos do Guaiamum aí, eu não gravei nem as baterias, né? Aí ele falou, mas você vai vir, sem disco, vem aí, tá ligado?
Te vira.
E aí eu comecei a gravar, né? Eu fui pra lá em março, foi em fevereiro que o baterista é um amigo meu de Blumenau, e ele ia estar em São Paulo gravando um disco de uma banda dele, é uma banda muito legal, Stella Viva, que chama, é o Matheus Barsotti, né? Baterista lá de Blumenau. Ele falou, vou estar em São Paulo, vamos gravar, hein? E aí finalmente começou a aparecer, eu não tinha mais desculpa, né? Aí eu meio que, agora vai. Aí a gente fez o Guaiamum.
Legal. Então, quer dizer, é um projeto que se arrastou de 2006 até 2000.
Para sair o disco ano passado, foram 10 anos.
10 anos se arrastou, mas de repente é agora e vamos nessa.
É, e teve música que entrou na semana da gravação, então literalmente tem 10 anos de música aí, sabe?
Legal, interessante. E uma coisa que tem uma particularidade bastante interessante é que o CD é todo em inglês.
Sim.
Sendo feito por brasileiro, produzido por brasileiro. Dentro do Brasil foi feito isso, mas as músicas em inglês. Existe alguma particularidade do porquê disso?
Sim e não. Não existe uma escolha consciente, assim, né? É, que nem eu falei que eu gosto muito de rock, as minhas referências são sempre rock. Então, pra mim, sempre foi inglês, eu sempre ouvi música em inglês. Então, eu gosto muito de Pink Floyd, eu acho que pra quem ouve o disco do Guaiamum é meio óbvio isso. Outras referências não tão óbvias, mas que se eu mostrar, tipo, ah, pode crer, assim. É Smashing Pumpkins, é uma banda muito importante pra mim. E Stone Temple Pilots também, então eu tenho esse lance do grunge, assim, muito forte. Algumas coisas, né? E o próprio folk mais anos 90, né? O Elliott Smith, que é um cara que... Não dá pra você falar que ele é folk, né? Ele era ele, ele era folk, era rock, não importa, né? Eu acho que não tava tentando fazer uma coisa ou outra, ele tava fazendo o que ele tava fazendo.
Tava fazendo o som dele, né?
É, então, às vezes as pessoas perguntam se o Guaiamum é folk, aí eu tenho que falar sim, porque não dá pra falar que não. E eu não tenho nenhum problema com falarem que é folk, né?
Não é especificamente eu não tava tentando
fazer um disco de folk, exatamente. É o que tava acontecendo na hora e a minha linguagem de violão começou aí nessa direção, aí eu me interessei e foi natural. Então todas as referências eram em inglês, o Jeff Buckley também dos anos 90, né? É, e aí referências um pouco mais de hoje em dia, que nem a gente falou do José González, né? O Iron and Wine também. Foi daí que veio o Guaiamum como mecânica, mas o Guaiamum como alma vem de eu ficar ouvindo o Yes o dia inteiro quando eu tinha 15 anos. E ouvindo Rush e Pink Floyd, sabe? E Metallica, é engraçado, né? Eu toco metal também, então gosto de Pantera pra caramba. Isso tudo faz parte.
Do progressivo ao metal.
É, isso tudo pra mim faz parte. Eu não tenho problema nenhum, sabe? Em ouvir o Adagio de Albinoni, sabe? Essa música barroca com órgão, cravo e pular pra Sepultura, sabe? De uma música pra outra. E isso faz parte ali, né? Só que as referências eram em inglês. Eu comecei a escrever as músicas e me liguei que era tudo em inglês.
Bacana. Já era. Vamos fazer o seguinte? Pra galera começar a conhecer esse trabalho, vamos mandar um ao vivo já?
Legal, vamos sim.
Bora lá. O que a gente manda pro pessoal começar a conhecer o trabalho do Guaiamum?
É, vamos de Convenience, então, que foi o single do disco.
Convenience.
Convenience.
É. Com Guaiamum, aqui ao vivo nos Sons do Brasil. A gente volta daqui a pouquinho. Convenience, com Guaiamum, vocês ouviram aí? Esqueci de falar no início do programa que hoje é um domingo de Páscoa, né? Os Tons do Brasil estreou há 2 anos atrás, exatamente num domingo de Páscoa. Como é uma data móvel. Hoje é um domingo de Páscoa, só que nós completamos 2 anos há 2 semanas atrás. Mas o domingo de Páscoa para nós também é especial, para vocês aí um feliz dia de Páscoa para quem tá ouvindo. Daniel, você falou das influências do Guaiamum, vai do Yes, do Pink Floyd, que é altamente um rock progressivo, até Metallica, Sepultura, que é uma coisa muito mais pesada ali, aquela pegada, né, o metal mesmo. A música brasileira trilha dentro dessas suas influências também?
Trilha sim. Eu tenho, só que não é tão aparente, eu acho, né? Quando eu percebi que todas as músicas eram em inglês, eu comecei a tentar escrever umas músicas em português. Porque eu queria, né? Eu queria escrever em português e eu senti um pouco de culpa, talvez, assim, sabe? Pô, você é daqui, cara? Qual é, né? Mas que nem eu tive, foi natural, né? O que saiu foi saindo daquele jeito. Mas não deu tempo, né?
Mas tem música composta em português.
Vai ter música em português no próximo trabalho, quando eles chegarem.
E estamos abertos pra isso também, tá ok?
Acho muito legal isso, que nem eu cito como referência o Cavalo, do Rodrigo Amarante, né? O disco do Rodrigo Amarante, porque ele canta em inglês, português e francês no disco, né? E é muito natural a transição de uma língua para outra, né? Eu não falo francês, eu entendo uma palavra ou outra do que ele fala quando ele canta em francês, mas é lindo, né?
A naturalidade com que acontece, né?
É, acontece, ele escolheu uma musicalidade da língua, assim, e funcionou, sabe?
Nós já tivemos algumas pessoas que passaram aqui pelos Sons do Brasil, lembrando agora a Lara, o Frank, que é do Lara e os Ultraleves.
Os Ultraleves, sim.
Ela canta em inglês, canta em francês e tem músicas em português, tranquilo, e a facilidade que ela trilha daqui pra lá, assim, cantando com a gente aqui, você nota que é uma coisa natural.
É legal, quando tem, não tem por que não fazer. Eu não acredito num nacionalismo que ejeta as coisas por si só, assim, sabe? Eu não sei se eu tô me expressando direito. Eu quero que a música seja brasileira, ela é daqui, né? Então acho que ela tem que mostrar o que é daqui.
Mas
música é música, sabe?
Um exemplo grande, acho que esse seu trabalho é exatamente isso. É um trabalho todo cantado em inglês. Mas é um trabalho feito por um artista brasileiro, produzido por profissionais brasileiros, músicos que tocam são brasileiros. O CD foi feito no Brasil, então não tem como negar que isso não é um trabalho brasileiro. É um som do Brasil isso também, não é?
Sim. O primeiro show do Guaiamum foi em Maceió, sabe?
Não é? Que é uma coisa mais... É. Que tem uma cultura forte que o Nordeste brasileiro,
sim,
né?
Sim. E essa parte musical que me interessa. E eu comecei a pesquisar muito tarde, né? Do processo de produção do disco. Por isso que ficou mais de fora. Mas um link entre a música regional, assim, nordestina, e um pouco de se encontra no blues bem cru, bem rural, assim, em alguma coisa do bluegrass, talvez, né? Do bluegrass. Não sei, acho que fica mais dentro dessa área do blues e do folk. Mas que é uma linguagem muito crua, assim, e tem elementos que eu vejo que fazem sentido, sabe? Se você soltar um banjo no Nordeste, ele não é um alienígena, sabe? É um instrumento que nunca apareceu por lá, talvez, sabe?
Mas que encaixa. Um
banjo de bluegrass, 5 cordas e tudo mais. Mas a sonoridade encaixa perfeita, cara, sabe?
Perfeitamente.
Podia fazer um duo de banjo e rabeca e ia ser, meu Deus do céu, maravilhoso,
sabe? Olha que sacada. Olha que sacada interessante. Sim,
era pra ter rabeca no disco, não deu tempo, cara. Eu adoro rabeca e eu não gosto de rabeca tocada... corrigida, sabe? Rabeca é legal,
aquela
tosca, tem que ser...
Aquela coisa bem roots mesmo, né?
É sujo o som, sabe? Ela é... Eu acho que é uma expressão muito visceral, sabe? Eu não toco blues, né? Mas o blues tem muito disso, né? Você pegar blues antigão, assim...
Você falou que você tem a questão do folk no seu trabalho. Se a gente pegar o folk e trouxer aqui pra música brasileira, uma certa música de raiz sertaneja, ela tem muito a ver, né? Aquela coisa...
O Almir Sater, né?
Aquela coisa pantaneira tem muito a ver com folk.
É.
Tanto que existe, aqui pelo menos em São Paulo, já até recebemos aqui os meninos do folk na Kombi. Vários encontros eles fazem de artistas tendo folk como referência, que nem o Wilson Teixeira é um violeiro brasileiro.
Cada um tá num lado, né, de sonoridade.
É, assim,
né?
Mas que encaixa ali dentro do folk.
A ideia encaixa, né? Às vezes a música talvez nem pareça com a outra, mas o conceito por trás encaixa, né?
Citando alguns artistas, você falou o Almir Sater, Sai Guarabira, tem uma pegada bastante folk. O próprio 14 Bis, se você for analisar, ele tem uma pegada bastante folk. Eles fazem um rock MPB, mas que tem o folk ali dentro da música dele bastante evidente.
Sim, né? É natural. Eu acho que esse blend assim de culturas é natural. E o Brasil é isso, né? A nossa cultura é isso. Né? A gente tava até conversando antes disso.
A diversidade brasileira. A gente até vai falar a respeito disso aí, que eu acho que a diversidade brasileira tem isso. O Brasil,
legal.
A parte musical brasileira aqui, principalmente, ela tem uma abertura muito grande para receber influências do mundo todo, né? Assim, com uma certa facilidade e que não destoa da música brasileira em momento algum.
O Choro, que é uma música super brasileira, que a gente sabe, é uma música importada, né? É. Ele veio das poucas, né? Não sei, aí algum musicólogo pode me corrigir e falar melhor de onde veio. Mas é a música europeia que foi transformada e virou uma música brasileira.
O próprio samba. Né? O samba, ele tem a coisa da África, né?
Então, eu acho natural esse... De novo, né? O blend é natural.
Sim.
Muito normal, assim, sabe? Você pegar ele.
Legal. Eu vou pedir licença pra você. Sons do Brasil vai dar o primeiro pitaco. Já que a gente tava falando da coisa da música pantaneira, dessa coisa toda, estamos trazendo aqui um pitaco vindo lá do Pantanal, Mato Grossense. Trabalho do Guilherme Rondon, grande pessoa, já tive bastante contato, já conversamos bastante. Inclusive, tô querendo trazer o Guilherme aqui pro Sons do Brasil pra gente bater um papo. Tem a música dele, composição dele e do Zé e do Camargo, que é a música De Bem Querer.
Vamos lá.
Levar esse som pra galera, pitaco Sons do Brasil, a gente volta no segundo bloco.
Eu queria te contar, e não sei mais bem porquê, o que ando fazendo da vida. Na verdade, por aqui vou tocando sem parar e levando na mesma batida. Pensei em viajar, lutei pra te esquecer, mas temo em me lembrar ainda. Guardei neste lugar, assim como deixou, as coisas que são mais queridas. Sua voz, sua risada de bem querer, seu jeito de pagar pra ver. E quando vejo a lua aparecer, me dá saudade de você. Eu queria te contar dessa cheia que passou. Deu trabalho, mas foi tudo salvo. Teve reis que se perdeu, teve pasto que inundou. Essa luta tem que ser no laço. A água já baixou, mudança de estação, e tudo vai voltar mais lindo. Saber que é bem assim meu jeito de viver, que faz querer você comigo. Sua voz, sua risada de bem querer, seu jeito de pagar pra ver. E quando vejo o sol aparecer, me dá saudade de você. Eu queria te contar dessa cheia que passou. Deu trabalho, mas foi tudo salvo. Teve reis que se perdeu, teve pasto que inundou. Essa luta tem que ser no laço. A água já baixou, mudança de estação, e tudo vai voltar mais lindo. Saber que é bem assim meu jeito de viver, que faz querer você comigo. Sua voz, sua risada de bem querer, seu jeito de pagar pra ver. E quando vejo a lua que vai nascer, me dá saudade de você. Saudade de você, saudade.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Voltando agora no segundo bloco, hoje com a presença do Daniel Ribeiro aqui, do Projeto Guanhamum. E vocês ouviram aí a música Future Archaeology, abrindo esse segundo bloco. E essa arqueologia futura aí? O futuro da arqueologia? De onde vem essa música aí, cara?
Essa foi uma das primeiras músicas que eu fiz pro Goemon. Era o trio original de canções, né? Uhum. Ela fala de uma vontade que eu acho que muita gente tem, isso acho que é uma coisa natural, assim, de continuar descobrindo as coisas, sabe? Me incomoda a ideia de me acomodar e de um dia chegar num lugar e falar, cheguei nesse lugar.
Não tem mais o que
procurar. Eu não sei se é... Aí precisamos de um psicólogo, né? Sim, no bate-papo com a gente pra explicar o medo da morte, seja lá o que for. Mas a sensação de continuar
sempre,
indo...
Sempre ter algo a buscar, a procurar, né? A conhecer.
E a arqueologia traz um monte de coisa legal pra gente, assim, né? Não sou um aficionado nem nada, assim. Mas, pô, uma ciência maravilhosa, assim, né?
Eu tenho arqueologia, claro. Arqueologia nua e crua é aquela coisa da pesquisa. Mas eu acho que a gente, de uma forma geral, eu me sinto um arqueólogo, cara, xeretando música de vez em quando. Eu acho uma coisa ali que, nossa, cara, como eu nunca tinha visto isso antes.
Sim, sabe? Um musicólogo é um arqueólogo total, sim. Porque é um elemento tão forte da nossa cultura, né? Da nossa cultura humana. Né? Cada região com a sua. Mas é exatamente isso, sabe? Eu falei, cara, o que a arqueologia vai revelar sobre mim um dia, sabe? Pra mim mesmo, eu não tava nem pensando o que as pessoas vão ver, sabe? Então essa música é um pouco um manifesto disso, assim, sabe? Daí que veio esse nome, né? O dia que eu cavucar a minha existência, o que eu vou ver, né? Lá embaixo, assim, nas camadas.
Que vai aparecer, sabe? Que não sabia.
Então, sei lá, acho que eu tô disposto a pagar o preço, assim, né? Às vezes não é tão legal, né? Talvez a gente se sente meio sozinho.
Ou,
assim,
o contrário, de repente pode vir uma grata surpresa também.
Ah, virar. Poxa, lembra disso, eu tinha esquecido.
Mas
é continuar buscando, descobrindo, sabe?
A vida da gente é uma eterna descoberta, né? Seja novas descobertas de coisas que estão por vir ou de coisas que passaram e que passaram despercebido e que...
Sim, é exatamente isso a ideia.
Legal, bacana. A gente, no primeiro bloco, a gente tava falando sobre a música brasileira, essa coisa toda, a diversidade da música brasileira, como a cultura, de uma forma geral, mas a música, que é o nosso mote, que é o nosso tema, como ela tá aberta a receber influências do mundo todo, assim, né? Você vê, como nós falamos, a questão do folk, de repente você traz o banjo, que é um instrumento que não é brasileiro.
Que tem origem na África, né? Apesar de ser um instrumento americano, né?
E que você traz aqui, você falou, se você levar pra uma música do Nordeste, você joga o banjo ali com uma rabeca, você até me deixou curioso, cara.
Dá a ver, cara. Né? E joga a sanfona dentro, que é um instrumento europeu também, né? Joga ela lá, que pra gente tá similar na nossa cultura, mas é um órgão portátil.
E você olha
europeu,
e você fala,
né?
Meu, a música brasileira é maravilhosa.
É maravilhoso.
Muito legal isso. Deixa eu perguntar um negócio pra você, Daniel. O trabalho do Goemon, esse CD que foi lançado, o nome do CD é Goemon mesmo.
É, Goemon.
É homônimo. Ele foi feito totalmente independente, é isso?
O apoio que tem é um apoiando o outro, sabe? É meu amigo Matheus Bassotti Blumenau gravando a bateria. Ele me apresentou o Vitor Moraes, que também é do Sul e tava morando aqui em São Paulo. Ele falou, preciso te apresentar um amigo. Ele é a sua cara, o jeito que ele pensa as coisas, pensa a música, acho que vocês vão se dar muito bem. E aí a gente se conheceu, por indicação, sabe? Sim. E foi super legal, a gente deu super bem e comecei a gravar os violões no estúdio dele, no Desterro. Gravamos vocais lá também, e ele que ia mixar o disco e tal. E aí chegou um ponto que eu falei, ó, eu sei que você só ia assinar o disco como engenheiro, cara, mas a gente já discutiu tantas coisas, já fez tanta coisa junto aqui que você precisa assinar como coprodutor, sabe? Aí ele, não, eu sou engenheiro, não produzi nada, não. Aí chegou uma hora, eu falei, ó, cara, você fez tal. Aí ele, não, pode crer. Então, produzimos juntos.
Não, legal.
Então foi tudo feito assim, no amigo, sabe? Eu juntava uma grana pra conseguir no estúdio gravar a bateria. Eu juntei uma grana pra conseguir no YB gravar os violinos, né? E o cello, sabe? O contrabaixo, gravei no Abacateiro, onde a gente gravou bateria, que é o estúdio do Sammy, que é um amigo meu, que a gente se conheceu numa outra banda, que a gente tinha um Monte Ventura. Então foi tudo assim, os amigos foram fazendo.
O interessante desse trabalho é bem isso, que você usa, assim, como você falou, apesar de ter essa coisa folk com influência rock, mas você usa vários instrumentos aqui, que teoricamente vem de uma linha mais clássica, que é o violino, que é...
Sim, tem o violino, o cello, tem o contrabaixo acústico. Uhum. A primeira faixa, Dona, eu gravei uma sanfona. Tinha uma outra música que também tinha sanfona, que é... E acho que possivelmente era a música mais nordestina, assim, né? Do disco que tinha sanfona e era na guitarra em vez no violão. Ela acabou ficando pro próximo disco.
Okay.
Esse disco ficou quase 100% acústico, assim, né? Tem uma guitarra no final e tem a lap steel, né? Que é uma guitarra havaiana, né? Em duas músicas, hein? O resto é tudo acústico mesmo.
Bacana. Não, bacana. Isso é interessante. Eu estou vendo até aqui que você lá no Sessão Arqueologia.
Sessão Arqueologia.
Você, quando você começou a mexer com música lá desde pequeno, trilhou por vários instrumentos, né, cara? Você foi piano, violino, saxofone.
Foi.
A guitarra, depois passou pro violão. É um multi-instrumentista. E no seu CD mesmo, no Guaiamum, você tocou vários instrumentos também, né?
Sim, eu tentei gravar tudo sozinho por praticidade mesmo. E o que eu não
e
tinha...
E custo.
E custo, é, exatamente. É. Pra acabar logo e porque eu não tinha grana pra pagar as pessoas pra fazer, exatamente. Então eu fui tentando fazer tudo que dava. A bateria, é óbvio, eu não vou nem... jamais fazer alguém passar pela sofrência de me ver tentando tocar bateria. Então, teve isso. Aí teve o Davi Martins, que me acompanha nos shows. A gente tem feito shows em duo de violão e contrabaixo acústico, né?
Uhum.
Ele gravou os baixos. E tem um baixo elétrico no disco que foi o que gravei. E aí violão, guitarra, sanfona. Tem algumas partes de teclado, bem de leve, na Isis Road Trip, que eu gravei. Tem o banjo, né, da Riot. E foi isso, a lap steel e a guitarra, e teve o violino e o cello, óbvio que eu também não consigo tocar isso aí. Sim. Apesar de eu ter estudado violino quando era moleque, eu nunca toquei o instrumento.
E a realidade do artista, do trabalho independente hoje é isso, ou é parcerias e vamos nessa, ou eu vou tocar tudo.
Por mim cada um fazia uma coisa, por mim eu tinha chamado vários amigos pra fazer os vocais, eu acabei fazendo tudo sozinho também de vocal, e quem sabe a próxima vez tem mais gente, assim, né, eu consigo mais gente, foi mais legal.
Legal, vamos levar mais um som ao vivo aqui?
Vamos.
O que a gente manda agora?
Vamos ouvir a Riot.
Maravilha. Vamos nessa, Riot com Guaiamum. Daqui a pouco tamo por aqui de novo.
There's a breakout tonight. Be satisfied. In this breakout, you find we will all be left aside. Running all the way we are. that he will bring tomorrow. Running all the way we hollow, that he will break our sorrow. Finding today I'm running away. Finding away. I'm running all the way we hollow. He will break out.
Bom, vocês ouviram Riot aí com Guayamun ao vivo aqui. E deixa eu ver um negócio contigo. Esse CD seu foi produzido pelo Vitor...
Moraes.
Vitor Moraes. Ele trabalha em outras áreas também.
O Vitor trabalha com cinema. Ele faz áudio pra cinema. E ele produz música também. A gente já trabalhou junto em trilha pra filme também, trilha sonora. Ele mixou 4 faixas do último disco do Lemos. O projeto do Lemos, o Lemoskine. Então o segundo disco dele, o Pangeia 1. Tem 4 faixas do Vitor e, por sinal, 4 faixas muito legais. É. O disco é todo muito legal.
Como você falou no primeiro bloco, o Vitor foi te apresentado através de um amigo comum, que é até o baterista que tocou contigo,
sim.
Né?
É.
Mas esse trabalho para chegar no Vitor ali, como você falou, ele é produtor de trilha para cinema. A ideia de trabalhar com ele veio de onde, assim? Ele falou, não, eu quero fazer. Como é que...
Na época que a gente se conheceu, ele estava mixando 4 faixas do segundo disco, do Lemoskine, o Pangeia 1, Palace 2. Eu já conhecia o trabalho do Lemos pelo Naked Girls and Aeroplanes, que é um projeto... folk dele, né?
Okay.
E eu mandei os demos do Guayamun pro Vitor, quando o Matheus apresentou a gente. E ele, poxa, gostei bastante, cara. Vamos conversar, vamos se encontrar. Ele me mostrou as músicas do Lemos que ele tava fazendo. E tem muito a ver, assim, com o que eu penso. A música não parece muito com a música do Guayamun, mas é um tipo de música que eu gosto muito, assim, né? Pra mim tem a ver dentro da minha cabeça.
Sim.
E eu falei, poxa, cara, que legal. É isso mesmo. Tô ficando... parabéns. As mixes estão ficando muito bonitas e tal. E ele falou, ah, vamos fazer o Guayamun, cara. Curti pra caramba. Daí pra frente a gente foi trabalhando junto. E daí que a gente começou a trabalhar junto também com o Trio. Fizemos uma trilha para um curta que ficou muito legal. E aí vamos ver.
Legal.
Até hoje vai.
Você falou que o projeto começou a ser desenhado em 2006.
Sim.
Mas a gravação do CD mesmo rolou ali aos 45 do segundo.
Foi. Comecei a gravar o disco em fevereiro de 2015. Foram as baterias. Tá. Foi quase 1 ano e meio aí fazendo o disco tecnicamente, assim, né? Gravações, mixagens e tudo.
Vamos fazer o seguinte: a gente tem o verbo no programa que é o verbo pitaquear.
Legal.
Né?
Ótimo.
Que é exatamente isso. A gente tá falando do seu trabalho, mas tem várias pessoas aí na batalha também com um trabalho bacana e que precisam ser conhecidos. Então vou convidar pra você pitaquear aqui no Sons Brasil, dar um pitaco pra galera conhecer algum trabalho.
Pitaqueemos, pois. Aí eu vou falar, já que a gente falou do Lemoskine, que é um projeto bonito dele, eu vou falar o Palmeiras Imperiais, que é do segundo disco, do Pangeia Palace.
Legal. Vamos Palmeiras lá conhecer Imperiais. Esse som, então. Lemoskine, Palmeiras Imperiais, para vocês conhecerem. A gente volta daqui a pouquinho.
Ficar pensando em você não me tirou do lugar. Do lugar. Do lugar. Pessoas trepadas em palmeiras imperiais.
está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Voltando agora para o terceiro e último bloco, vocês ouviram For You com Guaiamum, que é mais uma música do CD Guaiamum, também composta nessa correria toda aí. Você lançou o CD em 2016, fazendo um show no Teatro da Rotina, foi isso?
Uhum.
Lugarzinho super aconchegante.
É demais, né? Parece que você tá numa sala de casa, assim.
Não, legal, bacana o lugar, um espaço muito legal. Ali foi o lançamento oficial
foi
do CD.
Foi o lançamento
CD.
Do disco.
Ali já com o menino na mão. Já.
Show já tinha rolado, né? Já tinha aí um ano e um pouquinho de show já que tava fazendo. A gente conseguiu esse contato lá com o Léo, né? O Léo Medeiros. Eu fui lá conversar com ele um dia. E ele achou interessante. E rolou, e foi super legal, cara. Inclusive, eu toquei de novo lá em dezembro, né? No fim do ano passado.
Ah, ok. Fiz mais...
E aí a gente fez um acústico total, né? Eu tocando e cantando com o Davi, né? Tocando baixo, acústico. E a gente não usou microfone nem nada, sabe?
Foi ambiente.
Foi demais, é. Legal. É que tem tudo a ver com o lugar, né?
Claro.
Eu falei, parece que você tá na sala de casa, assim.
Legal.
É um sarau.
Deixa eu te falar, Daniel. Além do trabalho do Guayamum, você tem alguns outros trabalhos em paralelo?
Sim.
Musicais?
Sim.
O que rola aí também?
Eu faço parte da Grayskull Chapel, que é uma banda de metal, né, na verdade.
Uau. Esse já é o outro extremo.
É o outro extremo, cara. Mas no disco da Grayskull Chapel você encontra uns sulismos, assim, que tem a ver com Guayamum, não tem muito como eu fugir. É quem eu sou, sabe?
Sim.
Tem umas coisas de slide, assim, meio Kai Pierce.
E o Grayskull, ele é um trabalho autoral também?
Sim. A gente tem um disco, a gente lançou um EP agora no final do ano passado, em novembro.
Uhum.
E é isso. A gente é um metal alternativo, sem mais influência.
E tem a participação também na Embrulha Banda, é isso?
A Embrulha Banda é um projeto muito legal, que a gente mistura bandas diferentes, né?
Várias cabeças diferentes, isso, trazendo a sua sonoridade.
A gente tem 5 bandas diferentes misturadas. Tem o Guayamum, tem o Bratislava, o Super Colisor, a Otogris e tem o Irã também, que é do Melokovic, né?
Uhum.
É que eu sou aqui de São Paulo, o Irã também, o Bratislava também, o Super Colisor de Manaus.
Uau,
e a Otogris é o pessoal lá do Ceará. Então, cada um de um canto aí.
Pra reunir essa galera aí tem que ser uma coisa...
Não, mas mora todo mundo aqui. E sempre tem o vocalista convidado, né?
Ah, entendi.
Então, último show foi com a Nauzete. A gente fez o primeiro show que foi com a Luz Marina. Foi muito legal.
Interessante.
Uma experiência muito legal.
Não, bacana. Até nós tivemos aqui a Abju Monteiro, que ela é do site Embrulhador.
É, ela que idealizou o projeto.
Exatamente. Ela estava explicando de onde veio essa coisa. E até pelo Embrulhador aqui, vocês foram premiados agora em janeiro de 2017 como um dos melhores discos da música brasileira. Interessante isso, né, cara?
Foi o disco do Guayamum, né?
Isso.
Que saiu no Embrulhador, né? Isso. A lista que sai todo ano. Uma lista muito legal.
Uh-huh.
Foi uma alegria fazer parte, assim. Entrou nos discos e a Isa's Road Trip entrou na lista de canções, assim.
Legal, bacana.
Muito legal.
Uma coisa que eu ia falar contigo é o seguinte: o CD do Guayamum, ele existe o CD físico, tá pra vender em algum lugar, o pessoal quiser comprar.
A gente vende direto.
Direto.
É, não tem distribuição, okay, por enquanto.
Ok, é
site, e é uma tiragem ilimitada, a gente fez tudo à mão, com letterpress, sabe? É todo...
Quem
um CDzinho especial.
Quem assim. Tiver o CD vai ter uma coisa...
É especial.
Produto especial,
A gente consome música digitalmente hoje, né,
claro,
cara?
Claro.
Tá no Spotify, tá no Apple Music, Google Play. Tem as plataformas digitais pra quem quiser ouvir. Mas quem curte, assim, a mídia física, o CD... A gente fez um CD especial, assim, sabe? Então, é todo bonitão. Tem um projeto gráfico muito legal da Carolina Ribeiro.
Legal, não? Interessante. Eu tenho ele em mãos aqui. Interessantíssimo. Interessantíssimo. É cheio de... Como é que chama? Fichas? São algumas fichinhas, né?
Como se fossem cartões, assim. Com as fotos e a informação técnica, as letras.
De um lado tem uma imagem, né? Tem um desenho, do outro lado estão as letras e toda a ficha técnica.
Isso, eu acho que tem a ver com o Guayamum, porque que é uma superposição aí de culturas, assim, e a parte gráfica toda são estudos de superposição, né, de fotografia, que a Carol fez. E tem uma janelinha na capa do disco, no sleeve, então você pode colocar, e aparece a foto. Você pode colocar a foto que você quiser. Então você
complementa.
É, você pode montar o disco do Guayamum de acordo com o seu humor aquele dia, colérico, mas...
O seu bel prazer, né? Legal. Guayamum tem algum significado específico? O que significa Guayamum?
Tem, não tem, cara. Tem, não tem. Foi uma escolha fonética. A sonoridade é legal. E Guayamum é uma coisa da cultura mais nordestina também, né? Que o pessoal do sul às vezes nem sabe. Guayamum é aquele caranguejo azul que o pessoal come na praia, né?
É mesmo.
E tem toda assim na América mais equatorial. Tem no Nordeste, tem no sul dos Estados Unidos, tem Guayamum também. Eu queria um nome brasileiro, porque eu queria um nome brasileiro e queria um nome nordestino, por tudo que a gente já conversou aí no programa hoje.
É a questão da brasilidade do trabalho também.
Acontece que o Guayamum tem vários braços, então rolou vários. Links aí de significados assim que vieram.
Mas é interessantíssimo.
Conscientes, inconscientes.
Legal, legal. O Sons Brasil vai dar mais um pitaco aqui, tá ok?
Vamos lá.
Dá essa licença pra nós? Estamos trazendo aqui um trabalho que tem uma influência afro bastante forte, que é o trabalho do Vitor da Trindade. É um artista ali do Embu das Artes. Eles têm essa influência afro bastante grande. E, inclusive, essa música é uma parceria do Vitor da Trindade junto com o Solano Trindade, que é a música Batuque da Jurema. Então a gente vai levar esse som pra galera curtir. E a gente volta na última parte do programa.
Legal.
Jurema A, Jurema U, banho me dá, pai Xangu, pra conquistar A, 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 meu amor, U, 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 pra conquistar A, 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 o meu amor, U, 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 Jurema A, Jurema U, banho me dá, pai Xangu, pra conquistar A, 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 meu amor, U, 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 pra conquistar A, 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 o meu amor, U, 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 U. A lua estava um encantamento, eu não esqueço aquele luar. Naquela noite, na casa do Bento, banho de Jurema eu fui tomar. Pra ver se eu conseguia de Maria o que ela não queria me dar. Bastou um banho de Jurema pra Maria se entregar. Jurema A, Jurema U, banho me dá, pai Xangu, pra conquistar A, 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 meu amor, U, 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 pra conquistar A, 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 o meu amor, U, 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 U. A lua estava um encantamento, eu não me esqueço aquele luar. Naquela noite, na casa do Pedro, banho de Jurema eu fui tomar, pra ver se eu conseguia de Maria o que ela não queria me dar. Bastou um banho de Jurema pra Maria se entregar. Jurema A, Jurema U, banho me dá, pai Xangu, pra conquistar A, 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 o meu amor, U, 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 pra conquistar A, 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 o meu amor, U, 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 pra conquistar A, 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 o meu amor, U, 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 pra conquistar A, 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 meu amor, U, 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 U. É um liriri, é um lalala,
motubá,
é um liriri, é um lalala, é um lele com lele, é um lalala com lala, é um lele com lele, é um lalala com lala. É um lele com lele, é um lala com lala. É um lele com lele, é um lala com lala.
É um lili. Tivemos então o Pitaco Sons do Brasil, o Batuque da Jurema com o Vitor da Trindade. E estamos chegando ao final do nosso programa. Quero agradecer muito mesmo o Daniel por estar com a gente aqui, ter aceito o convite e trazer o trabalho do Guaiamum aqui para a galera conhecer. É um trabalho que é todo em inglês, mas que, como você falou, traz uma diversidade musical muito grande, traz um certo toque de brasilidade na coisa aí. E é um trabalho totalmente feito no Brasil, por brasileiros. Isso também, é, como eu já disse aqui, é Sons do Brasil. Daniel, muito obrigado por estar com a gente aqui, assinando esse capítulo número 107 da história Sons do Brasil.
Obrigado demais, cara, pelo espaço aí.
Legal.
Bate-papo legal.
Bacana. E se a galera... Dá uma reforçada, a galera quiser adquirir o CD artesanal aí, que não tem muitas unidades, ou de repente também quiser procurar nas mídias sociais, nas plataformas digitais, dá o canal aí pra galera conhecer um pouco mais esse trabalho aí.
É só procurar no Facebook, Instagram, Guaiamum Music, e vocês vão encontrar lá. E tem nos serviços de streaming também, tem no Spotify,
Deezer,
Google Play, Deezer, Apple Music, tá tudo lá, dá pra ouvir.
Legal.
E quem quiser encomendar o disco é só entrar em contato pela página do Do Facebook.
O Guayamu não tem um site específico, usa a página do Facebook.
A gente usa o Facebook por enquanto.
Que hoje não deixa de ser uma página da banda, porque ali tem todas as informações.
Tem tudo,
E fotos, é atualizado em real time.
Exatamente.
Legal. Tem agenda do Guayamu para os próximos meses aí?
Por enquanto, dia 17 de junho, a gente vai fazer um show lá na Z Carniceria, num projeto Kiss Folk, do Raul Ramone, que é um projeto muito legal. Tem convidado bandas para fazer shows de tributo. Então vai ter um show do Guayamun tocando Wilco. Então ser um show especial, vai ser diferente.
Não, tá certo.
E espero vocês lá.
Ok, agradecendo mais uma vez Dudu Max, piloto da nave Sons Brasil, com a gente, mais um capítulo da nossa história. E se você quiser entrar em contato com o Sons do Brasil, anota o nosso e-mail aí, produtores_radiousp@usp.br e também sonsdobrasil@terra.com.br. Nossa página no Facebook é facebook.com/projetosonsdobrasil. Tudo que acontece aqui no programa, tudo que rola por aqui, tudo que rola nos shows, tá por lá. É só entrar lá, dar o seu curtir e acompanhar a gente toda semana, tá ok? Daniel, a gente tem aqui a tradição de encerrar o programa sempre com uma música do convidado, do artista convidado, porém não mais ao vivo, e sim do CD. Falamos tanto aqui do CD, da produção, 10 anos desenhando o CD e concluir esse trabalho, nada mais justo do que a gente toque uma faixa para que a galera sinta como é que ficou esse clima todo no trabalho.
Sim, sim.
O que, que a gente pode levar pro pessoal aí?
Vamos fazer Isa's Road Trip, então.
Isa's Road Trip.
Isso.
Vamos lá. Isa's Road Trip com o Guayamun aqui. Esperamos contar com vocês mais uma vez na próxima semana. Muita música bacana, um bate-papo gostoso por aqui. Vamos nessa. Guayamun e Isa's Road Trip. Um abraço para vocês e até a próxima semana.
Will you receive what's mine at last? break your silence way down below.
Você ouviu Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.